Olá pessoal, boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa é todas as quintas-feiras às 19h30 e aos domingos às 10 horas da manhã. Exatamente agora, 19 horas e 30 minutos e 3 segundos aqui na Avenida Paulista. Na parte técnica, nosso amigo Tomás O. Cruel. E hoje eu estou sendo visitado aqui por dois amigos do Rio de Janeiro, que é o Níger, que mora em Botafogo, botafoguense igual eu, e temos o Sebastião, que é professor de yoga, mora na Penha Circular, e o Sebastião durante anos organizou palestras minhas lá em Olaria, na Rosa Cruz, né? E está sempre junto aí. Eles vieram do Rio fazer um passeio, vão visitar vários lugares aqui, e aí vieram me visitar aqui na rádio. Vamos lá. Pessoal, eu estou chegando de viagem. Eu fui a Curitiba e Florianópolis, por isso eu deixei os programas gravados. Na quinta-feira da semana passada, o programa não entrou no YouTube, estava gravado, e no domingo foi repetido um programa do ano passado. Eu não consegui gravar o de domingo, mas o de quinta-feira, para quem perdeu, os programas ficam todos no meu canal do YouTube, Wagner Borges. É só entrar lá e ver pela data, que você vai assistir o programa da quinta-feira passada, que foi bem importante. Eu passei coisas bem interessantes. Quem não ouviu o programa, vai lá pegar, Wagner Borges no YouTube. E aí estou de volta aqui no ao vivo, aí nos próximos programas por aqui, até chegar na última semana do mês, onde eu vou para o Rio Grande do Sul. Eu vou fazer duas palestras em Porto Alegre, dias 23 e 24 de março, em dois grupos diferentes. No dia 25 eu vou estar em Montenegro, lá no Clube do Grêmio. Dia 26, 27 e 28 vou estar em Caxias do Sul, e 29 vou estar em Santa Cruz do Sul. Aí retorno para São Paulo no dia 30. E aí, quando eu voltar do Rio Grande do Sul, vai passar 20 dias, eu vou ficar 25 dias no Japão. Então eu tenho que gravar os programas, nem sempre dá tempo, um ou outro acaba repetindo, mas eu procuro gravar, mas nem sempre tem horário, e eu também na correria às vezes não consigo fazer tudo a tempo, tá bom? Então estamos retornando aí ao vivo, e eu separei algumas coisas bem legais lá em Curitiba e também lá em Florianópolis, que não foi na ilha, foi na Grande Florianópolis, ali em São José. Estava cheio lá em Curitiba, na palestra que eu fiz, foi arrecadada muita ração para distribuição para um abrigo de cães e gatos. E lá em São José, em Florianópolis, foram arrecadados 700 quilos de alimento, tinham 300 e poucas pessoas lá na palestra. E foi muito legal porque esses alimentos foram direcionados para uma comunidade indígena de lá, e o líder da comunidade foi lá, cantou um canto indígena lindo, e foi muito emocionante. Eu então quero mandar um grande abraço tanto para a turma de Curitiba quanto para a turma lá de São José, na Grande Florianópolis. O pessoal me recebe muito bem, temos muitos ouvintes da rádio lá, tanto em Curitiba quanto em Florianópolis, e foi muito legal essa viagem. Foi bem corrida, bastante trabalho, mas de lavar a alma esse trabalho. Eu agradeço a Deus por poder ter saúde de ir fazendo, e assim a gente vai contribuindo em alguma coisa, tá bom? Então vamos lá. Muitas pessoas em Curitiba e Florianópolis me narraram sensações de saídas do corpo. Eu separei algumas delas aqui para clarear para vocês também. Então, neste primeiro bloco, vamos falar de sintomas das saídas do corpo, e aí eu vou abrir os telefones para vocês fazerem perguntas da hora do intervalo para frente. Já anota aí os telefones: 11-31-710221, 11-31-710221 e 11-32-624-90, 11-32-624-90, mas só a partir do intervalo, tá? E aí eu vou aprofundando com vocês essas sensações, porque esses esclarecimentos vão ser úteis para vários de vocês que sentem as mesmas sensações. A primeira delas é o seguinte: normalmente, quando alguém estuda as saídas do corpo e aprofunda a literatura variada desse tema, os livros que contêm ilustrações das saídas do corpo, na maioria das vezes a pessoa está deitada de barriga para cima. Isso levou a um engano de achar que a saída do corpo só ocorre com a pessoa de barriga para cima. Foi uma coisa assim da maioria dos livros estar com essas ilustrações. A saída do corpo ela pode acontecer de barriga para baixo, de lado, porque é a queda do metabolismo cardiorrespiratório durante o sono e das ondas cerebrais. De repente, o ninja está sentado ali, cai no sono sentado, pode ter uma saída do corpo, porque o corpo caiu sentado ali, desceu as ondas cerebrais, ele está fora. É que, como a maioria dos livros mostra o corpo humano deitado, todo mundo imaginou que só seria numa dada posição. E nem sempre a pessoa tem a sensação de flutuação por cima do corpo. As sensações comuns, a paralisia do sono ou catalepsia projetiva, não consegue se mexer. Logo depois a aura dilata e a pessoa se sente flutuando por cima do corpo humano. Essa é a clássica. Porém, às vezes a pessoa apaga e acorda fora do corpo, muito longe, sem ter percebido a saída, porque a saída foi de forma inconsciente. Quando ela desperta, ela já está no meio, sem ter percebido qualquer sintoma de saída. Isso pode acontecer de forma anímica ou mediúnica. Anímica, quando a pessoa dormiu pensando em algo, e quando ela desperta, ela está fora do corpo, indo na direção daquele algo, pessoa ou ambiente. Isso é anímico. Foi pelo pensamento da pessoa na hora de dormir. Mas às vezes, no caso de médiums e curadores, que trabalham com mentores extrafísicos, esses mentores arrebatam a pessoa e a levam para um determinado trabalho de assistência. A pessoa acorda já no meio da saída, sem ter visto a saída, com mãos invisíveis levando-a num voo. Então essa pessoa, ela não vai narrar sensações da saída, que ela nunca sente, ela deita e apaga, quando acorda já está lá na ponta. E muitas vezes, na hora que o cordão de prata traciona, puxa, a pessoa muitas vezes apaga antes de encaixar no corpo humano. Então esta pessoa vai narrar para vocês assim: eu estive num lugar, mas não sei como é que eu fui ou como voltei. Eu só lembro de ter estado. Boa parte dos relatos são nesta base. Houve uma saída inconsciente, se tornou consciente no meio e na volta se tornou inconsciente novamente. Além da flutuação, pessoas têm me narrado afundamento. Em lugar do corpo astral ou espiritual fluir para cima, a pessoa tem a sensação de afundar para baixo, atravessando o colchão. Não é tanta frequência nos relatos, mas eu tive várias dessas. Você se sente afundando, não importa a posição, de lado, barriga para baixo ou para cima. Literalmente a sensação é essa. Muita gente afunda, passa por baixo e sai de lado, por baixo do colchão. Pode acontecer também outra coisa importante. Se o corpo espiritual estiver muito condensado, na hora que a pessoa afunda, ela sai rente ao chão e às vezes tem dificuldade de flutuar, porque o campo energético do quarto, a aura do quarto, pode exercer uma compressão sobre o corpo astral que está muito denso. Em condições normais, ele atravessaria esse campo e a parede para ir para fora do ambiente. Mas às vezes a pessoa se sente achatada por uma força invisível, como se ela tivesse rente ao chão, e aí depois ela vai ganhando altura devagarzinho. Também tem a possibilidade do campo energético do corpo, o chamado duplo etérico, dilatar um pouco, formando um perímetro energético de 4 a 6 metros em volta do corpo. Não é a aura total, mas o campo energético do corpo. E aí, quando a pessoa se projeta para fora, ela saiu do corpo, mas está dentro do raio de ação desse campo energético e muitas vezes oscilando e paralisada no ar, oscilando para a esquerda e para a direita, e aí dá uma sensação de peso. E aí a pessoa não entende. Ela está fora do corpo. Como que ela não consegue flutuar direito e há uma compressão? Porque ela está dentro do campo energético dilatado do corpo humano. Tecnicamente, ela está fora da matéria, mas não está fora do âmbito energético do corpo, dando essa compressão e a sensação de afundamento que eu acabei de narrar. E essa sensação de afundar, ela não é tão frequente nos livros de saídas do corpo. A maioria vai falar da ascensão, a soltura para cima. Também podem ocorrer saídas do corpo laterais, onde a pessoa se sente escorregando para a esquerda ou para a direita e se vê fora da matéria. Pode acontecer também as saídas do corpo em rolamento. A pessoa quer virar e quando vira a posição do corpo, o corpo astral sai rolando no ar. E entendam, o elo energético que liga o astral ao físico não é uma corda, ganhou o nome cordão de prata, vocês sabem por simbolismo, não é uma corda de metal. Então, no rolamento, cordão de prata não dá nó porque não é uma corda, tá? Você também vai se ver flutuando e pode ver o corpo deitado ou em frações de segundo, se ver em outro ambiente que o teu pensamento. Muitas vezes pensou algo antes de deitar, o corpo astral registra, mal você sai, já se vê naquele ambiente e não vê o ambiente em volta. Também acontece de muita gente não conseguir ver o corpo humano. Ela está fora do corpo, olha para baixo e não vê o corpo. O motivo disso é um só. Nós todos temos um bloqueio cultural com a ideia da morte. Eu já falei para vocês aqui da representação simbólica da morte criada no imaginário popular, que é uma caveira com um capuz, uma mortalha, uma foice, né? Criamos uma entidade para representar a morte. E aí alguém chega, por exemplo, o Sebastião fala para mim, Wagner, cuidado com ela. Ela quem? Dona Morte. Isso não existe. Não existe uma entidade Dona Morte que vai me matar. Eu vou desencarnar só porque eu estou vivo. Porque ao encarnar, me submeto um dia a desencarnar. Então, a ceifadora da vida não é a Dona Morte, é a própria vida. Porque se você entra num corpo, um dia vai ter que sair. Então, não é necessário vir uma Dona Morte como uma caveira para me tirar do corpo. Isso vai acontecer porque eu estou dentro do corpo, entrei um dia, eu saio pela morte. Então, esse construto psíquico, essa ideia formou um bloqueio que culturalmente a pessoa absorve, além dos medos que ela cresceu, do velho do saco embaixo da cama, do diabo, de espíritos obsessores, é um monte de medo. Então, muitas vezes, quando a pessoa sai, que ela tenta observar o corpo deitado, a mente dela bloqueia, porque associar a ideia do corpo, você estando fora, a associação é como se o corpo fosse o cadáver do qual você saiu. A ideia da morte surge e, como um bloqueio cultural, tua mente bloqueia para você não ver o corpo, para não trazer a ideia da morte, a qual você não quer nunca abordar. Esse é um dos motivos de não se ver o corpo humano. O segundo, se está fora do corpo, olha, e o campo energético do corpo está tão condensado que parece uma névoa branca em volta. Você olha e não vê nada embaixo. São situações projetivas que vocês encontram narradas por outros autores na literatura de saídas do corpo, mas que normalmente são minúcias das sensações que não são tão comentadas assim. Muitas vezes, pessoas que têm saída do corpo comentam essas sensações entre si, mas muitas delas, às vezes, não escrevem sobre isso, não conversam em aberto, e aí fica essa coisa assim de sensações projetivas, hipercomuns, mas que quase não são faladas, que são minúcias ali na hora da saída. Me perguntaram muito sobre isso em Curitiba e também em Florianópolis. Tá, vamos lá. Tem um relato que eu contei lá, foi o seguinte, o Níger, que é botafoguense, vai gostar dessa história. Eu nasci em 1961, então durante a década de 70, eu era um jovenzinho. E o meu pai me deu de presente um rádio National, pequenininho, a pilha. E eu era criança, não tinha dinheiro para comprar pilha. Então, as rádios na época, elas não ficavam 24 horas no ar. Dava meia-noite, elas saíam do ar, ficava aquele chiado até de 5 da manhã. Eu dormia, às vezes, escutando jogos do Botafogo na década de 70 ou a mesa redonda depois do jogo. E aí, uma noite, eu dormi assistindo um jogo do Botafogo, nem lembro quanto era. Assistindo, não, ouvindo, nem lembro contra quem era. E eu virado para o lado direito, o radinho assim do lado direito do travesseiro, e eu fiquei de lado, né, tava calor no Rio, escutando o jogo quando eu apaguei. Quando eu despertei, o radinho já estava com um chiado de fora do ar, porque já tinha passado da meia-noite. Qual a minha primeira preocupação? Na verdade, duas. Quanto foi o jogo? E segundo, vai esgotar a pilha e eu não tenho dinheiro para comprar outra. Gente, eu estava totalmente lúcido, veja, querendo saber quanto tinha sido o jogo e preocupado com o desgaste da pilha. Como eu estava virado para o lado direito, eu tentei mexer minha mão esquerda para desligar o rádio, porque eu não queria me mexer muito para não perder o sono. Quando eu tentei pegar com a mão esquerda o rádio, eu não conseguia me mexer, totalmente paralisado, escutando o chiado da rádio, preocupado com o resultado do jogo e totalmente paralisado, pessoal. E aí eu resolvi tentar virar para o lado esquerdo, porque eu pensei, eu estou com a circulação presa, se eu mudar de lado, eu vou conseguir me mexer para poder desligar o rádio. Eu tinha o quê? 16 anos, pessoal. E aí já estava tendo saídas do corpo há um ano, desde os 15 anos. Quando eu tentei me virar para o lado esquerdo, eu saí rolando fora do corpo, rolei metros para a esquerda, me virei no ar e olhei. Eu dormia numa cama beliche na parte de baixo, o meu irmão do meio dormia em cima e minha avó dormia do outro lado do quarto. Eu então olhei o meu corpo virado para a direita com o braço levantado parado no ar, que foi o movimento que eu tentei fazer para desligar o rádio ligado, lá chiando, eu totalmente consciente, virei para o lado, vi minha avó roncando, olhei mais em cima, meu irmão também roncando, e aí eu fluí, atravessei a porta para a cozinha. E aí eu estou contando isso para vocês entenderem, a saída rolando para o lado, eu estava virado. E essa saída não é tão comentada, porém ela acontece com muitas pessoas. Eu me lembro que naquele livro clássico do Robert Alan Monroe, O Viagens Fora do Corpo, ele tem narrativas de saídas e enrolamento. Valdo Vieira também relatou algumas delas. E outras pessoas que trabalham com essa área também já tiveram. Só que muita gente fica narrando só a saída por cima. E aí estou falando outras não tão narradas, afundamento, saída pela lateral, e vários de vocês que estão me ouvindo agora também já tiveram essas sensações. Vamos seguindo. Outra coisa que acontece, me perguntaram lá em Curitiba, e isso não é tão frequente, mas pode acontecer com médiuns e curadores. Há muitos anos acontece um fenômeno comigo, eu fecho os olhos para dormir, passa 30 segundos, 40 segundos, acende uma luz dentro do meu chakra frontal, como se cada vez que eu fechasse os olhos, houvesse uma câmera frontal mental virtual que se acende numa luz fluorescente. Então, estou de olhos fechados, essa luz acende dentro da minha testa. Ora, a gente está estudando, sabe que tem um chakra frontal ali. E é como se, ao fechar os olhos, a minha mente automaticamente focasse dentro da luz do frontal. E ali, muitas vezes, enquanto o corpo vai caindo no sono, eu permaneço consciente, depois eu tenho a saída. E, às vezes, eu apago ali e, quando desperto, já estou lá fora. Então, muitos de vocês, se já experimentaram isso, é normal para médiuns e curadores, devido ao trabalho energético, os chakras estarem estimulados por vocês estarem irradiando energia, mexendo, o campo energético fica mais fluido. E aí esses chakras principais acabam se acendendo naturalmente. Isto é anímico. O chakra está abrindo de dentro para fora por sua capacidade latente. Porém, para alguns médiuns e sensitivos de cura, pode ser que tenha um mentor espiritual que já trabalha com a pessoa, que assim que a pessoa cair no sono e tiver meio já indo para fora do corpo, ele acelera o processo e leva ela para trabalho de assistência espiritual. Então, está ali o Níger caindo no sono, olhos fechados. Tem um mentor. O mentor pensa, ele está demorando hoje a aura dele a soltar, as ondas cerebrais não estão descendo rápido. Deixa eu dar um passe para ver se amortece mais o sistema dele para puxá-lo mais fácil. Na hora que ele dá o passe, o Níger está de olhos fechados, vai ver um clarão na testa. Só que esse clarão não está dentro, ele está vindo de fora. O clarão anterior que eu comentei é de dentro para fora, é anímico. Porém, quando ele vem de fora para dentro, ele é mediúnico porque tem alguém projetando energia que entra no seu frontal. E olha que curioso, pessoal. Seu quarto está totalmente lacrado, tudo escuro. Como é que você vai explicar uma luz dentro da tua testa ou incidindo, se não tem reflexão da luz nenhuma e seus olhos estão fechados? Então, para vocês que têm esses clarões, mesmo com a luz escura no frontal, fiquem tranquilos. É a própria atividade do chakra frontal, pode ser anímica ou mediúnica. Se acostumem com isso, é natural, tá? E o que acontece? Não é tão narrado na literatura de projeção astral esse tipo de sensação. E para vocês também terem mais confiança e pé no chão, se perguntem, se está tudo escuro no quarto, que clarão é esse na minha testa? Essa luz não está vindo do plano material, não são fótons, partículas de luz de uma fonte, batendo em objetos e refletindo para você interpretar, não. São luzes internas da tela frontal, do chakra frontal, ou de dentro para fora animicamente, ou de fora para dentro, com a ação de um guia espiritual incidindo sobre você. Vamos lá. Eu separei essas sensações que uma ou outra, ao longo de tantos anos do programa, eu venho explicando. Mas aqui, lá em Curitiba e Florianópolis, me perguntaram um monte dessas coisas. Eu anotei aqui porque eu achei que seria legal também clarear para vocês, porque nem sempre eu contei tantos detalhes aqui sobre essas sensações preliminares, vamos chamar assim, da saída do corpo. Deixa eu pegar aqui mais. Peraí. Deixa eu pegar, botei várias anotações. Pessoal, a catalepsia projetiva, a paralisia, ela acontece de forma pré-projetiva. Você desperta e se vê paralisado, tá? Aí você já sabe, fica tranquilo e procura sair. Porém, algo que confunde muita gente. Você voltou da saída do corpo. Tem a sensação, inclusive, de queda. Quando você encaixa no corpo, você não consegue mexer na volta. Isso seria uma paralisia pós-projetiva. Então, muita gente fala, como é possível, Wagner? Eu tive uma paralisia e saí. Quando eu voltei, eu continuava paralisado. Sim, isto pode acontecer. O metabolismo está baixo, as ondas cerebrais estão baixas. Então, você vai... Quando você volta, o corpo do ciclo do sono ainda não ativou para subir o ciclo do sono. Então você encontra ele ainda naquela condição. Faça a mesma coisa que você fez na primeira. Não tente se mexer e pense em sair. Faça a segunda projeção. Não é tão comum assim. Se você teve paralisia do sono na ida, saia. Voltou, está paralisado, faça outra. Agora, por experiência, eu digo para vocês, raramente você vai lembrar das duas. Uma vai superpor-se sobre a outra. E você vai saber que fez duas, mas só está lembrando uma, porque uma o seu cérebro consegue registrar. Para registrar a segunda, é muito mais difícil. Então, isso confunde as pessoas que esperam a paralisia antes, nunca depois. Ela pode acontecer antes, como pode acontecer depois. E todos os sintomas projetivos, como a dilatação da aura, o estado vibracional e outras coisas, estalidos dentro da cabeça, que são ruídos intracranianos, pode acontecer na ida quanto pode acontecer na volta. Se vocês estão mexendo com esse tema, saídas do corpo, se acostumem com estas sensações. E essas minúcias de sensações, vocês encontram na literatura de experiências fora do corpo, que tem muitos livros de outras áreas, que às vezes tem um capítulo sobre saída do corpo, onde aquilo é falado de forma geral. Porém, as minúcias têm que ser no âmbito do estudo de um livro de saídas do corpo, onde o autor narra aquilo. Porque se é um capítulo de um outro livro falando de saídas do corpo, vai falar sempre no aspecto geral. A parte de sintomas vai ficar um pouco bloqueada, porque a pessoa vai narrar algo de forma geral. Mas esses sintomas que eu estou narrando para vocês são muito comuns e a maioria das pessoas não sabe lidar com eles. Vocês que têm saídas do corpo devem ter reconhecido alguns desses sintomas projetivos que eu estou falando aqui para vocês, porque muitos de vocês são projetores e projetoras, e na literatura desses temas vocês vão achar essas minúcias. Mas observe, leia a literatura de saída do corpo, porque outras literaturas que também são ótimas, mas só tem um capítulo, não tem as minúcias. Então não ajuda você na hora que você sente aquele sintoma. Deixa eu seguir aqui. Outra coisa, pode acontecer da pessoa, na paralisia do sono, flutuar por sobre o corpo e não conseguir se mexer, mesmo já estando fora do corpo. Então, são dois tipos ali. Uma catalepsia pré-projetiva, onde ela não está fora, ela sai e ela se vê flutuando por sobre o corpo humano, ainda paralisada. Aí isso seria uma catalepsia extrafísica, porque a primeira, que era pré-projetiva, ela já passou. Só que por que acontece isso? O campo energético do corpo se dilata, formando esse campo de 4 a 6 metros, que eu tinha muito isso quando era adolescente, até que eu achei a explicação no livro do Silva Mudo e do Hillward Carrington, que eu sempre cito aqui, Projeção do Corpo Astral, de 1929, nos Estados Unidos, traduzido na década de 70 para o Brasil, por português, aqui pela editora Pensamento. Ele cunhou a frase, né? Cúpula de ação do cordão astral. Décadas depois, Valdo Vieira, no âmbito da projeciologia, chamou de perímetro energético do cordão de prata. Então, muitas vezes, se flutua dentro dele, que nada mais é o duplo etérico, o campo do corpo, dilatado, e a pessoa está dentro dele. Tecnicamente, ela está fora do corpo, mas está manietada dentro do campo energético, que impede ela de ganhar altura, flutuação, e fica paralisada no ar. Qual é a técnica? Continua pensando em flutuar até você ultrapassar esse limite do campo energético do corpo. Ou cria um alvo mental e pensa nele, para o teu corpo espiritual ir naquela direção e você escapar da paralisia já fora do corpo. Então, esses esclarecimentos ajudam a muitos de vocês que experimentam esses sintomas. E ainda tem mais coisas aqui que eu deixei das perguntas que me fizeram lá, mas eu quero abrir para vocês fazerem perguntas, e aí no domingo eu retomo a segunda parte desses apontamentos sobre saída do corpo, a não ser que role algo de última hora, porque vocês sabem como é, eu empurro para o próximo programa. Mas eu pretendo continuar domingo às 10 da manhã. Os telefones 11-3171-0221 e 11-3262-4490. Assim que voltarmos da vinheta do intervalo, Tomás já vai atender vocês ali, e aí eu respondo de bate-pronto. Como sempre eu peço, perguntem sobre o tema que eu estou falando, para que eu possa explicar melhor para vocês, aprofundar, porque às vezes as perguntas dispersam muito e aí vocês não aproveitam tanto aqui a possibilidade de eu clarear as coisas para vocês em cima da temática que eu estou comentando, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, exatamente agora 19 horas 58 minutos 57 segundos aqui na Avenida Paulista, Tomás Ocruel ali na parte técnica e dois amigos meus do Rio, o Níger de Botafogo e o Sebastião da Penha Circular, estão aqui no estúdio, vieram a passear em São Paulo e estão aqui visitando o programa. Eu deixei as duas linhas abertas, 11-3171-0221, 11-3262-4490, caso vocês queiram fazer perguntas sobre esses temas, Tomás atende ali e passa a ligação para mim. Ok, Tomás? Não? Você não vai passar? Oi? Tá, ele pediu para passar o número de novo, 11-3171-0221. 11-3262-4490. Ele vai pegar a pergunta de vocês e selecionar e passar para mim. Então, enquanto ele não vai passando, eu vou pegando as anotações aqui e nós vamos seguindo. Tem várias coisas. Alguém, Tomás? Não? Então tá. Vamos lá. Me perguntaram também, lá em Curitiba, sobre alimentos rajásicos. Quem me perguntou é uma estudante de yoga. Dentro do yoga, se utiliza uma classificação das energias que eu já comentei aqui outras vezes. Você divide as qualidades da energia, chamada gunas, que são as qualidades, ou cordas, também como são chamadas, são três qualidades energéticas. Rajas, que é o que estimula a atividade, tamas, que é o que causa inércia, e sattva, que é o que causa equilíbrio entre ambas as anteriores. Então, uma coisa que é estimulante, ela tem a qualidade de rajas, então é algo rajásico. Uma coisa que tem a qualidade de tamas, que paralisa, é inércia, tem a qualidade tamásica. E algo que tem a qualidade de sattva seria chamado sattvico. Então, são três condições. Para que ocorra uma saída do corpo, você tem que estar numa condição de equilíbrio, com seu metabolismo relaxado normal. Se tiver estimulado muito rajásico, dificulta a saída do corpo. Eu já volto já comentando sobre isso para o Tomás passar, para a pessoa não ficar esperando na linha. Olá, quem fala?
É o Leandro de Dourados.
Ô Leandro, vamos lá, alguma pergunta?
Pai, eu queria que você falasse sobre o tema de tenepse e pedido de tenepse. O que você acha sobre o assunto?
Esse é um tema bem diferente do que eu estava falando. Tenepse é uma nomenclatura usada na conscienciologia, criada pelo Valdo Vieira. Tenepse é a abreviatura de trabalho energético pessoal, vamos chamar assim. A primeira vez que eu ouvi falar isso no Rio de Janeiro, e também o Valdo, era passe para o escuro. Então, médiuns experientes, de anos de sessão de desobsessão, que sabiam trabalhar muito bem com energia, não era qualquer iniciante em estudo de projeção teoricão, não, médiums com bastante casca, bastante cancha de anos de trabalho de desassédio, muitas vezes em casa, todo dia após o trabalho, chegava, tomava banho e sentava no escurinho do quarto e irradiava energia a favor da humanidade. Sendo médiums, havia o acoplamento dos mentores com esses médiums irradiando a energia. Então isso ganhou o nome na área espírita do Rio de Janeiro de passe para o escuro. No sentido que um médium todo dia irradiava energia ali, né? E os mentores sabiam que naquele horário ele estaria ali disponível. Posteriormente, o Valdo Vieira, que durante anos foi médium de desobsessão lá em Uberaba com o Chico Xavier e conhecia bem da parte de desassédio, o Valdo Vieira adaptou dentro do contexto de alguém, no caso ele, que já não era mais um médium das sessões mediúnicas, mas que na casa dele, em Ipanema, na Vieira Souto, não, era Prudente de Moraes, 164, eu acho, ou Vieira Souto, onde ele morava, no 14º andar, todo dia ele se concentrava, tipo 6 da tarde, e irradiava energia em silêncio, que era o passe para o escuro. Só que ele, como estava criando a nomenclatura primeiro da projeciologia e depois da conscienciologia, ele mudou o nome para TENEPS, Tarefa Energética Pessoal. Então, essa atividade não era só o Valdo que fazia. Eu estou falando bem claro para vocês. Eu estava no Rio de Janeiro, eu trabalhava com o Valdo, então estou contando o histórico real que o pessoal moderno da conscienciologia não tem noção. Então, daí o nome TENEPS, Tarefa Energética Pessoal, que muita gente que passou a estudar dentro da vibe do Valdo Vieira começou a fazer TENEPS, sentar e irradiar. Só que a maioria desse pessoal não era médium, nem sabia trabalhar com desobsessão, ficava só no estado vibracional e na parte anímica, diferentemente do método original, que incluía também a parte mediúnica. Inclusive o Valdo Vieira fazia acoplamento com os amparadores dele lá no quarto, irradiando energia. Então hoje muita gente fala em TENEPS sem ter condição, e eu vi casos que a pessoa tentou fazer TENEPS e tinha obsessores na casa que drenava energia toda para eles. A pessoa não tinha nenhum know-how de desobsessão para poder lidar, era teoricona seguindo nomenclatura conscienciológica sem experiência. Eu estou fazendo esse alerta porque não foi só eu que vi isso. Então, quando tem um sensitivo bom que sabe canalizar energia, ele vai fazer essa tarefa sozinho, porque ele sabe. Agora, alguém iniciante, seja anímico ou médium, não deve fazer isso porque não tem traquejo nenhum para lidar com presenças extrafísicas. Agora, um sensitivo experiente, de anos de jornada, ele vai saber discriminar claramente o que, que é o que. Então, TENEPS é isso. Se você não tem esse know-how, não faça, ô Leandro. Agora, você pode fazer, entendi, na tua casa todo dia uma meditação suave e irradiar a favor da humanidade pensamentos sadios e energia como um ser humano saudável, o que é diferente do TENEPS, que envolve componentes não só anímicos, mediúnicos, que é a presença dos amparadores interagindo. O pessoal costuma tirar um pouco os mentores da história para não parecer mediúnico, mas em boa parte é, eu também faço, então sei do que eu estou falando, e aí eu estou clareando agora em função da pergunta que você fez. Ok?
Então, e sobre o pedido que eles colocam disponíveis? Ah, se você estiver passando por uma situação...
Tipo, por exemplo, você está passando um problema e você pediu para alguém fazer TENEPS para você, isso?
É, os próprios sites, eles abrem essa possibilidade. Você se inscreve e solicita.
Ah, tá. Isso aí, ó, novamente, eu vou retroagir no tempo. Na área espírita, o que que grupos têm? Uma caixinha para você botar nomes das pessoas para receber irradiação dos diversos trabalhos. Todo grupo espírita que eu conheço tem, né? O Valdo Vieira tinha uma na casa dele, onde dava o nome, ele botava na caixinha vários nomes e irradiava todo dia. Hoje o pessoal está fazendo online. Se tiver um grupo bom fazendo TENEPS e irradiando, há uma ajuda, como há no Centro Espírita ou também na Umbanda. Isso pode funcionar, mas depende muito de várias condições, né? Qual é o problema da pessoa, sabe? É um problema de um bloqueio energético só, ou tem ali um obsessor, casca grossa, grudado, e a pessoa dá mole? Tem uma série de coisas, energia que vão para ajudar em curas, também limitadas porque você não vai curar um braço quebrado com passe, você não vai curar uma dor de dente com Tenebs. Tem coisa que é o limite, uhum. Você tem que usar inteligência. Agora, algo extrafísico que estiver perturbando pode ser afastado. Agora, depende quem é o grupo que está fazendo o Tenebs. É um grupo de gente bem escolada ou um grupo de teóricos fazendo aquilo porque leu o que o Valdo Vieira falava? Então, é só para separar bem uma coisa da outra, ok?
Entendido. Obrigado. Gratidão, vai.
Falou, Leandro. Tomás, se abrir mais alguma, você pode passar. Quem está falando? Olá. Quem fala?
Alô.
Oi, fala mais alto. Quem está falando?
Alô, é Shiva de Guarapari.
Shiva?
Isso.
Ô, rapaz, seu nome é de alta responsabilidade, hein? O Sebastião, que está aqui, é professor de yoga. Sebastião, o cara se chama Shiva, cara. Olha, um sujeito com o nome de Shiva não pode fazer besteira, cara. Tem que ser um cara transmutador de energia e transformador. Vamos lá, Shiva, alguma pergunta?
Então, vai. É o seguinte, na projeção astral, assim, quando eu saio do corpo, eu tenho uma interação muito grande com os vegetais, com árvores, com flor, musgo, qualquer planta. E isso tem um nome?
Peraí, explica novamente, que ficou embolado aqui a tua ligação. Explica de novo.
Então, na projeção astral, eu tenho uma interação muito grande com os vegetais.
Ah, tá.
Com a natureza em geral, né?
Tá.
E eu queria saber se isso tem um nome.
Cara, não, é interação energética mesmo. Isso tem motivo, tá? Por exemplo, você pode pegar um outro que vai falar assim, o ninja que mora em Botafogo, perto da praia. Tem sensitivos que têm uma interação com o mar. Por exemplo, para mim, se eu estou perto da costa do mar, para mim me facilita muito as saídas, porque a soltura do campo energético é maior, porque eu tenho uma interação muito grande com o mar. Da mesma forma, tem sensitivos que se integram melhor com montanha ou com florestas. Algo na pessoa tem uma sinergia legal do campo energético, ela se sente melhor ali. Agora, por exemplo, eu estou especulando, tá? Imagina que numa outra vida você foi indígena e vivia num local de floresta onde você, por exemplo, já fazia práticas religiosas nativas, ali integrada à natureza. Hoje você está reencarnado aqui num contexto urbano. Parte de você ainda mantém a mesma característica de antes. Esse é um exemplo. Sabe onde você tem vários médios sensitivos que sente a mesma coisa que você? Na Umbanda, porque a Umbanda tem rituais com elementos da natureza e muitos médios de Umbanda falam, pô, tem uma ligação com a natureza ali, a vegetação. É o teu caso agora, pode ser por motivo indígena anterior, pode ser por uma sensibilidade natural tua, mas é muito legal você fazer práticas quando estiver perto da natureza. Isso vai te favorecer.
Ah, legal, legal.
Ok?
Obrigado pela explicação. Obrigado.
Então tá, Shiva. Olha, responsa, hein, cara. Um nome Shiva, você tem que ser um cara muito bom, viu? Tá bom? Então tá.
Tá bom, obrigado.
Não é igual um cara que tem o nome de Tomás o Cruel. Aí já é outra vibe. O Tomás falou pra mim hoje, gente, que ele completou 33 anos de rádio. Eu tô há 27, eu cheguei, ele já estava 6 anos aqui. Inclusive dizem que quando Deus criou tudo, Deus estava criando, quando ele viu o Tomás, falou, quem é você? Ele já estava lá, né? Antes da criação. Mais alguém aí, Tomás? Não? Então, voltando aqui à explicação que eu estava comentando, do Rajas, Tamas e Sattva. Algo rajásico é algo que é estimulante. Para você que vai deitar, você precisa estar em equilíbrio. Qual é o equilíbrio durante o sono? Estar relaxado, metabolismo tranquilo, ondas cerebrais tranquilas, pensamentos e emoções plácidos. Isso é você à noite. De dia, como é que você é? Tem que trabalhar, correr atrás, atenção plena nas coisas e movimento do corpo e atenção com 5 sentidos a toda, as ondas cerebrais na vigília. Quando você vai deitar, você tem que estar naquele estado que favoreça o sono. Então, de manhã, quando você acorda, está na preguiça e quer estimular, o que você faz? Toma café. O café é um estimulante, ele tem cafeína. Então, ele é rajásico, porque é estimulante. Você tomar um café de manhã é uma bênção. E outra, eu adoro café, brinco com meus alunos e falo: sem café não é possível ficar encarnado, porque café é maravilhoso. Mas o que, que eu faço e descobri há anos em relação ao meu metabolismo? Eu só tomo 2 cafés por dia. Se eu tomar o terceiro, eu sinto que o meu sistema fica muito estimulado. Então, para mim, o café era jásico quando eu tomo demais. 2 para mim durante o dia, nunca à noite, me favorece. Se eu tomar café à noite, me perturba o sono, quanto mais as projeções. Então, eu digo, café era jásico. De manhã é uma bênção. À noite, vai estragar a sua noite. Então, para vocês que trabalham com saídas do corpo, evite tomar estimulante à noite, como o café, que é o mais comum. Toma chá de ervas sem cafeína, porque chá mate tem estimulante também, chá preto e daí por diante. E outra, sempre vai ter alguém que é uma exceção à regra. Vai ter alguém que toma um balde de café à noite e não atrapalha em nada, mas ela vai ser uma exceção no meio de uma média em que, para a maioria, a cafeína era jásica e à noite ela pode atrapalhar suas projeções. Tá? Outra coisa, só para vocês pensarem, chocolate tem muita cafeína, além de ter gordura e açúcar, é uma bomba calórica. Então, comer um chocolate de manhã é uma coisa, comer um perto da hora de dormir, ele era jásico por causa da cafeína. E aí a pessoa nunca come um chocolate só. Ela toma uma Coca ou Pepsi, que tem mais cafeína, arremata com o cafezinho e fala: agora paz e luz. Que paz e luz? O quê? Porque ela está toda estimulada, rajásica. Então o lance é o momento que ela está consumindo aquilo. Agora, o mais rajásico depois do café é a pimenta, pessoal. Inclusive, recentemente, uma amiga minha, eu percebi que ela estava fermentando muito na barriga, com gases. Eu percebi energeticamente, por clarividência. Falei com ela: você está comendo muita pimenta? Tá. A pimenta, para ela, agita o sistema digestório e, para mim, agita bastante. E eu adoro pimenta também, mas, para mim, ela se torna rajásica. Vou repetir, vai ter alguém que é exceção à regra, pode comer um monte de pimenta e não acontecer nada. Mas eu, por observação, trabalhando com público há muitos anos, eu percebo que a pimenta é extremamente rajásica para quem mexe com saídas do corpo, assim como o chocolate à noite, ou mesmo de dia comendo muito, que aí o efeito vai ser cumulativo. Já o álcool, ele é tamásico, porque ele deixa você com a lucidez baixa, e o efeito do álcool, ele deixa você meio solto, inclusive muitas pessoas que estão bêbadas têm efeitos de clarividência, porque o campo energético da cabeça solta. Ela não está nem no estado alterado, é um estado adulterado de consciência por causa do efeito do álcool. Então, o álcool, ele causa uma soltura, mas um amortecimento na lucidez. E aí vem a questão: como é que a pessoa quer ficar lúcida fora do corpo se ela já não está lúcida na vigília cheia de álcool? Então, não favorece. Então, é legal não abusar de nada alcoólico. Isso vale para médiums e sensitivos. Agora, eu não vou pegar e ficar ditando regras por moral essa ou aquela ou doutrinária. Tem gente que fala: não toma álcool de jeito nenhum. Mas isso é um exagero. Você pode tomar um chope de vez em quando, ou uma cerveja. E durante anos, no Rio de Janeiro, tomava chope aos sábados, domingos com meus amigos, e tinha as projeções. Nunca tomava à noite, de dia, e um só. Às vezes uma cerveja com alguém, mas sem ser tão frequente. Depois eu percebi que o álcool, a minha sensibilidade estava aumentando, e aí o álcool me deixava meio alterado. Então, há mais de 35 anos que eu não consumo nada com álcool, para o meu caso, mas cada um tem um metabolismo. Mas eu não vou ficar ditando regra baseada no meu caso. Eu estou citando pela média que eu observo. Eu trabalho com isso, com muito público, então eu tiro uma média pela maioria dos relatos. O álcool em excesso, ele é muito danoso para quem mexe com qualquer tema parapsíquico, seja o médium, clarividente, clareaudiente, o iogue, o projetor astral, prejudica. Porém, isso não significa que você não possa tomar um copo de chope ou uma cerveja. E eu estou falando isso tranquilo porque eu não consumo nada com álcool, mas não vou ficar manipulando informação por moralismo exacerbado. Não. O lance todo, observe o que é que deixa você equilibrado. Tomou álcool e você percebe que está ruim, para. Tomou um pouquinho e não está te causando nada, qual é o problema? E daí por diante. Então, vai por observação, segue o caminho do que o teu corpo te diz. Mas o álcool, excessivamente, ele vai causar desequilíbrio, distúrbios, porque ele desencaixa demais o campo energético, mas de uma maneira antinatural. Fora o efeito no fígado, que é sabido pela medicina, a lucidez ficar distorcida, a pessoa falar besteira, fazer besteira, para uma pessoa que queria lucidez fora do corpo e já não está lúcida nem dentro do corpo, fica uma coisa paradoxal. Então, para vocês que trabalham com essas áreas, evite excesso de álcool. Mas não precisa virar uma pessoa totalmente seca. Ah, não encosta ali que é do mal. Não vai exagerar. Vai lá tomar um chope se tiver vontade, mas não toma o segundo. E vai tomar o chope e não dirija. A questão é de bom senso, equilíbrio. Nada de radicalismo em nada. Porque tem gente que radicaliza tanto no excesso do álcool, quanto também bloqueando as pessoas, e você está encarnado, dá uma olhadinha no padrão. Tem que pagar a dívida do passado, o karma está te olhando, você pode parar no umbral, é cheio de ameaça, e você não pode se divertir, você não pode ter sexo, você não pode tomar uma cerveja. É moralismo exacerbado, é doutrinação religiosa. E cada um de vocês tem sua área. Usa bom senso e equilíbrio nas coisas. E um detalhe, a história de karma ficou também uma ameaça. Eu chego pro Nige e falo: Nige, você precisa ajudar os outros para limpar o karma, cara. Você tem problema de outra vida e agora você precisa ajeitar. Quer dizer, o Nige está tentando fazer um trabalho de ajudar os outros, não por transbordamento do amor no coração, mas por uma ameaça espiritual. Se não ajudar, o karma te pega. Gente, nada feito com ameaça traz amor no teu coração. Você deve ajudar os outros. Se você sentir isso e for de coração e sem esperar recompensa nenhuma, de nada, nem entendimento de ninguém, você não deve ajudar esperando abater tua conta kármica. Isso é investimento, não é caridade. Você ajuda aqui para ganhar uma liberação da dívida lá atrás. Gente, não faça isso. Ajuda tem que ser feita por amor, por consciência. Por que você ajudou? Porque meu coração pediu, é isso que eu sei fazer. E não estou esperando paraíso nenhum, nem queimar karma nenhum. Porque causa gera efeito. Isso é a natureza. Eu estou ajudando aqui porque eu me sinto bem pra caramba fazendo isso. E eu estou tentando ir melhorando aqui no presente. Eu não vou sofrer ameaça de vida passada, karma. Simplesmente eu tenho um outro dia na minha frente. Deus me deu uma outra vida. Eu vou daqui pra frente. Não vou ficar remontando culpa do passado. E há uma cultura de culpa na área espiritual, com karma, fora ameaças de umbral. Você vai parar no umbral. Gente, para no umbral quem tiver desequilibrado e tiver feito besteira. Senão você não vai passar em umbral nenhum. O teu corpo espiritual após a morte é a média do que você é em vida. E domingo eu quero falar de uma passagem na hora da morte por portais energéticos. Como é que é feita essa passagem? E a maioria não passa pelo portal. Tem que mentores descer e soltar ela, como se vê nas narrativas. Porque elas são baixaria, precisa descer. Pessoas boas, solta-se, um portal absorve ela. Para o lado de lá não passa em umbral nenhum. Conclusão, passe umbral, quem já tem umbral dentro de si, semelhante atrás semelhante. Então não fiquem com medo de nada. Trabalha no presente, melhora o que você pensa, o que você sente, o que você faz, simplesmente porque é isso que dá para fazer. Mas não fica com medo de vida passada, ou de obsessor, ou de umbral. Faz o seu melhor e deixa que o universo ajuste as coisas, suas causas e efeitos, dentro do ponto certo do merecimento de cada um. Tá bom? Então mais alguém? Não? Então vamos lá. Deixa eu pegar mais um tópico aqui. Então, estava falando da pimenta e cafeína, que são rajásicos, né? Já esclareci. Espera um pouquinho, gente, que eu anotei bastante coisa aqui. Eu acho que dá tempo de passar uma pergunta que me fizeram também em Curitiba. A pessoa é espírita e ela queria referência de livros na área espírita que tivesse abordagem de saídas do corpo. E eu citei para ela alguns livros. Pode ser que algum de vocês também queira saber. E eu já passei isso aqui em outras ocasiões. É que volta e meia essa pergunta acaba acontecendo. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, publicado em 1857, que é um livrão, o capítulo 8 se chama Emancipação da Alma. Emancipação é libertação. É da pergunta 400 em diante. E aí os espíritos comunicantes dizem ao Allan Kardec que durante o sono o espírito vai ao plano original, está ligado por um laço fluídico ao corpo, que é o cordão de prata da literatura de projeção, e que depois retorna ao corpo. Então isso está, capítulo 8, Livro dos Espíritos, pergunta 400 em diante. É claro que o enfoque ali é espírito, que é natural, porque é dentro da doutrina espírita. Depois, nos espíritas clássicos do século XIX, você tem o Leon Denis, que era genial, tem um livro No Invisível, tem um capítulo de saídas do corpo. Tinha outro cara na França genial também, que era o Gabriel Delany, o livro A Alma Imortal, tem um capítulo de saídas do corpo. Vocês vão achar material do Ernesto Bozano, que não era espírita, mas ele estava envolvido em pesquisas de fenômenos parapsíquicos, e a Federação Espírita Brasileira durante décadas lançou muita coisa dele. Hoje, vários dos livros dele estão até em português por editoras diferentes. Ele era italiano e tem um livro dele publicado em 1934 que se chama Desdobramento, com o subtítulo Fenômenos de Bilocação. Esse livro saiu em 1972 no Brasil pela editora Calvário do Rio de Janeiro. O nome Desdobramento, subtítulo Fenômeno de Bilocação. Depois a editora fechou. Quando foi em 1982, a editora Correio Fraterno do ABC relançou o livro aqui em São Paulo e inverteu título e subtítulo. Então, onde era Desdobramento, subtítulo Fenômeno de Bilocação, inverteu, ficou Fenômeno de Bilocação, subtítulo Desdobramento. Vocês também vão encontrar bastante coisas na área espírita e clássica do século XIX, do grande astrônomo francês Camille Flammarion. Ele tem uma trilogia chamada A Morte e Seus Mistérios, volume 1, 2 e 3. O volume 2 tem várias narrativas de saídas do corpo que ele recolheu. Ele tinha um arquivo de relato de saída do corpo e ele publicou ali no segundo volume, chama-se A Morte e Seus Mistérios, o volume 2. Ele não era espírita, mas era amigo de vários espíritas daquela época, e a Federação Espírita, depois, no século XX, lançou muitas obras dele. E não preciso falar para vocês que na série Nosso Lar, do André Luiz, tem dois livros, tem vários, mas tem dois que toca na questão da saída dentro do âmbito mediúnico, que é Nos Domínios da Mediunidade, onde tem um capítulo que o médium Castro, numa sessão espírita, é arrebatado para fora do corpo durante o fenômeno mediúnico, e tem o livro No Mundo Maior, onde logo no primeiro capítulo o André Luiz narra uma reunião de pessoas fora do corpo com o instrutor Eusébio ou Calderaro, não me lembro qual deles, também lance de saídas do corpo. No Mecanismos da Mediunidade também tem, e no Evolução em Dois Mundos. A literatura Nosso Lar em geral. Então, são assim os que eu lembro, mas tem bem mais autores, e tem autores contemporâneos da área espírita que também falam de saída do corpo dentro do enfoque espírita. Como ela era espírita e fez a pergunta, eu achei pertinente trazer para vocês também literatura que fale de saída do corpo dentro do âmbito espírita. Porém, se quiser aprofundar saídas do corpo, estuda as obras de saída do corpo especificamente por causa das minúcias e sensações. Estamos em cima, né, Tomás? Bom, gente, passou rápido. Eu nem vou falar que o Tomás adiantou o relógio, porque isso é óbvio.
O que você quer, cara? Já acabou?
Gente, ele está fazendo um gesto aqui de degola, de que acabou o programa. Se eu não terminar, ele vai me cortar aqui do ar. Então, ele adiantou o relógio de novo, só me resta me despedir de vocês. Depois desse finalzinho gravado, eu não preciso falar mais nada, Tomás. A gente pode, a cada final do programa, só largar essa gravação. Gente, obrigado aí por vocês estarem assistindo o programa no YouTube ou ouvindo pelo site da rádio ou pela rádio normal. Domingo eu vou dar sequência a esse sintoma de saídas do corpo. Domingo, 10 horas da manhã. Obrigado aí por tudo. Até mais.